Oi, Lona, muito boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde, Débora, e boa tarde aos nossos ouvintes.
Ilona, hoje aqui no Missão Aluno a gente vai falar de um nicho de mercado, se a gente pode dizer assim, que são as escolas de altíssimo custo para a população, de altíssima renda, enfim, que tem surgido aqui no país, na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, nas principais capitais, e que vendem um ensino de altíssima qualidade. É isso mesmo? Que custa mais caro é melhor?
Nem sempre, né, Débora? Isso se aplica a todos os serviços e produtos, inclusive aos educacionais, né? Nem todo sapato caro é bom, nem todo restaurante caro é bom, né? E nem toda escola extremamente cara é boa. Vamos lembrar que a gente está falando de escolas com mensalidade acima de R$5.000 por mês, algumas estão anunciando até bastante mais do que isso. Algumas delas cobram luvas, né? Um dinheiro que você não reembolsável, que você tem que pagar, que correspondem a X meses de mensalidade. E é todo um marketing feito para que as empresas possam aproveitar ao máximo a supersegmentação do mercado educacional. Então, vamos explicar aqui o que é isso para os ouvintes. Em qualquer mercado de sapato, mercado de restaurante, mercado do que for, nós temos um processo de marketing que se chama segmentação. Então, se tem famílias que podem pagar 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil reais por uma educação, pela educação dos seus filhos mensalmente, por que que eu vou ficar naquele nicho, que é um nicho comum de classe média alta no Brasil, de 2, 3 mil reais das escolas mais tradicionais, né? Então, se eu conseguir puxar para cima a mensalidade, eu tenho um lucro maior, obviamente, uhum. Né? Porque tem um limite do que pode custar a educação, né? Os insumos da educação, que é o que eu vou explicar no final para a gente saber como não levar gato por lebre, né? Então, essas escolas, elas podem ou não, em geral são controladas por conglomerados educacionais, às vezes conglomerados nacionais, às vezes conglomerados estrangeiros, que vêm entrando no Brasil e comprando escolas, às vezes isoladas, aí trocam a bandeira, enfim, é toda uma estratégia mesmo de consolidação do mercado, né, para poder vender para as famílias, principalmente material didático, né? Porque você paga mensalidade, não essas mais caras, mas algumas das escolas privadas no Brasil, você paga mensalidade e ainda por cima tem que comprar um material que é exclusivo de uma determinada editora, em geral controlada pela empresa. Então, é um mercado cativo, né? O mercado da educação, porque é um produto que as famílias usam durante muitos e muitos anos e pressupõe uma fidelização. Ninguém troca filho no meio do ano, ninguém troca filho todo ano de escola, é um serviço altamente fidelizado, né? Então é bastante interessante do ponto de vista de mercado. De uma maneira geral, que ferramentas são utilizadas nesse jogo, alto jogo de marketing, digamos assim, de luxo educacional, né? Primeiro, o ensino do inglês em paralelo com o português, uma ênfase no ensino do inglês, que é importante. Hoje em dia não se pode imaginar uma educação de qualidade sem o domínio completo e absoluto da língua inglesa, e já que nós estamos no Brasil, é no mesmo nível que o português. Quer dizer, a pessoa não pode só saber o inglês, né? É o inglês e o português no mesmo nível. Então, o marketing em cima do ensino bilíngue, do uso massivo de tecnologia desde o início da escolarização, já vou explicar o que isso significa do ponto de vista negativo, instalações modernas com alto investimento em arquitetura e design, porque isso realmente atrai as famílias, salta aos olhos para as famílias, nomes esdrúxulos de práticas educativas que são o diferencial mercadológico, por exemplo, flipped classroom, ensino indutivo, um monte de nome que as famílias ficam com vergonha de perguntar, né? E que, que bacana, a escola tem isso, a do meu vizinho não tem, então vou entrar nessa aqui. E a contratação de professores, coordenadores e diretores de escolas tradicionais e famosas, porque isso traz uma certa credibilidade que é importante para o mercado educacional.
Quer dizer, tudo isso é ofertado para tentar justificar é justificar essas altas mensalidades.
Exatamente, são os instrumentos de marketing educacional utilizados por essas escolas desse nicho de mais alta renda, tá? Então, a questão é que o que acontece, como eu expliquei antes, a supersegmentação permite que você tenha vários tipos de produto para explorar ao máximo a renda disponível da sua clientela. Como eu disse, que se a gente tem um monte de escola privada com mensalidade em São Paulo e no Rio em torno de R$2.000, R$3.000, e as pessoas podem pagar muito mais do que isso, você vai explorar toda a clientela que pode pagar mais do que isso. Da mesma forma que muitas dessas empresas também exploram o nicho que paga menos do que isso. Mas por quê? A propensão para gastar com educação no Brasil, propensão das famílias brasileiras a gastar com educação é muito alta, mesmo que ela tenha uma renda mais baixa, porque todo mundo sabe que a opção de não pagar, que é a escola pública, é muito ruim. Uhum. Então o mercado privado acaba levando uma vantagem nisso, né? Então, o que a gente precisa saber, né? Vamos fazer aqui uma analogia com um restaurante, por exemplo, né? Então, você vê que tem muitos restaurantes na moda que vendem carne seca. Adoro carne seca e abóbora, mas veja, vende carne seca e abóbora a um preço caríssimo, a preço de lagosta, você paga, sai, né? Quando você sai, você paga aquela conta super alta, fica aquela sensação meio doída no bolso, você fala assim, pô, será que vale tudo isso realmente? Né? Então, essa sensação que para um restaurante, um sapato, uma bolsa, não tem consequências maiores, para a educação do seu filho tem. Tá? E eu queria lembrar que isso não é novidade. Eu canso de ver pessoas assustadas com o filho quando chega no final do Fundamental 2, frequentou a escola privada a vida inteira, escola que tem assim, uma bandeira de modernidade, etc. E tá, o filho não sabe ortografia, não sabe escrever direito, não sabe produzir uma redação no final do ensino fundamental, no final do ensino médio. E acaba sempre que a culpa recai sobre o aluno. Ou a família acha o que eu fiz de errado ou o que o aluno fez de errado. Muito pouco a gente perguntando o que as escolas fizeram errado, que não exigiram dos seus filhos mais e não lhes ofertaram mais em termos de aprendizado acadêmico. Então vamos lá, o que a gente precisa olhar para a escola para saber se minimamente ela tem qualidade quando ela é cara. Lembrando que os insumos de qualidade são professores bons, né? Tem que ter professor muito bom, muito bem preparado, e insumos educacionais de alta qualidade, e incluindo acervo, né? O acervo é muito caro, livro de papel e tinta é muito caro, mas é extremamente necessário estar disponível nas escolas. Então, primeira pergunta, número de aluno por turma. Né?
É importantíssimo.
É importantíssimo, Débora. No Brasil, nós aceitamos turmas lotadas com um professor. Esse professor, por uma questão de sobrevivência, até de saúde, ensina para aqueles poucos alunos que estão lá na frente, e aí aquela turma fica uma turminha lá no fundo sem aprender nada, né? Então, em países desenvolvidos, as escolas públicas têm, em geral, 15 alunos, mais ou menos, na educação infantil e 20 no Fundamental 1. Agora, quando é escola paga, privada, Débora, não se aceita mais do que 10 alunos, 12 na educação infantil e um pouquinho menos que 20, 17, 18 no Fundamental. Isso já contando com dois professores, que é o insumo mais caro da educação, né? Então, o ensino individualizado é um item de qualidade, que precisa ser avaliado. Uhum. O outro item, né, os professores formados ou formados na graduação ou com alguma experiência acadêmica séria e relevante, e aí eu estou dizendo mestrado e doutorado, não vale cursinho de férias, em instituições de renome em país desenvolvido, principalmente estágio, né, ter tido a oportunidade de dar aulas ou de ser um professor assistente em uma escola em um país desenvolvido. Isso é raríssimo de encontrar no Brasil. Raríssimo.
Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Robson Santana. Será que os professores estão preparados para corresponder às exigências dessas escolas e, consequentemente, desses alunos? Né?
Mas o que eu vou dizer, Débora, é que o meu argumento é que essa questão toda de levar gato por lebre se dá porque aqui no Brasil as famílias não sabem o que é educação de qualidade. Foi o que eu falei, você paga uma escola a vida inteira privada e lá no final do ensino fundamental ou do médio, seu aluno sabe fazer uma redação. Né? Então, nós não sabemos o que é educação de qualidade para poder exigir. Então, o que eu quero dizer é que provavelmente você vai pagar caro e a própria escola nem vai exigir tanto assim dos professores, porque você não tem um corpo docente à disposição. Um outro item importante que as escolas usam bastante, como eu disse, nas suas ferramentas de marketing, é que a tecnologia não pode ser o centro da educação. O centro das atividades pedagógicas e educacionais é o cérebro do seu filho. É ele que precisa trabalhar, é o cérebro do filho que precisa trabalhar. É o quanto ele está trabalhando na matemática, na produção de texto, na leitura de textos cada vez mais complexos e não em aplicativos que trabalham por ele, uhum. Né? Depois, a arquitetura, essas escolas têm investido muito nas suas instalações, né, porque isso salta aos olhos das famílias e não é tão importante. Ela só é importante para garantir uma sala de aula ampla o suficiente para que o professor possa efetivamente fazer o ensino individualizado. Ou seja, ele precisa poder circular entre as carteiras, os meninos precisam poder... trabalhar em grupo ou individualmente, mas o professor precisa circular. E é essa a razão para se ter as salas de aula com uma conformação um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado, que são as carteirinhas uma ao lado da outra, viradas para frente, né? Os pais precisam visitar as bibliotecas reais, com livro de papel e tinta. Precisa ver o que tem lá dentro, o que seu filho vai ler, né? O que tem ali para o aluno absorver de conteúdo que foi produzido pela humanidade, porque essa é a função da escola, né? E o mais importante, da onde vem o currículo? Né? Não é geograficamente, o currículo foi feito em Nova York, não sei o quê. Da onde vem? Quando o aluno vai aprender fração? Quando o aluno vai aprender a fazer uma redação argumentativa do tipo do Enem? Né? Como esse currículo dessa escola que está aqui no Brasil, se dizendo bilíngue, se dizendo com referências internacionais, como esse currículo se compara com três países principalmente? França, Inglaterra e Portugal. Porque esses países fizeram altos investimentos em currículos academicamente ambiciosos e ou o Canadá, por exemplo. Hoje em dia, se você olha os dados do PISA, ir para uma escola de qualidade ruim, né, dos piores alunos, por exemplo, em Ontário, é melhor do que estar numa escola topo de linha no Brasil, em termos de rendimento. Entende, Débora? Então, para finalizar para os nossos ouvintes, é necessário saber que tipo de currículo e como que o currículo se alinha não com as referências brasileiras, mas com a referência de países internacionais que ancoram o produto final da escola em de resultados acadêmicos muito mais ambiciosos do que se faz aqui no Brasil. Então, não basta pagar caro.
Não cair na proposta de marketing, né? Realmente ir lá perguntar, conversar e tirar todas as dúvidas.
E ficar de olho. Não adianta a gente botar o filho na escola e esquecer, né?
Sim, exatamente.
Ficar monitorando o que ele aprende todo dia, toda semana, até porque isso faz com que os alunos se comprometam mais com o seu próprio aprendizado.
Tá certo, Ilona. Muito obrigada, viu? Até mais.
Até mais, obrigada.